Quem cria conteúdo sempre tem o desafio de monetizar o seu trabalho e o mundo passa por uma transição de mídias. Não aprendemos ainda a usar as novas ferramentas, a monetizar corretamente, a explorar as oportunidades. Eu vou falar de podcasts e de propostas irresistíveis para influenciadores digitais. Vamos nessa? Bom dia, boa tarde, boa noite. Você está no Café Brasil e eu sou o Luciano Pires. Posso entrar?
Olha, já vai começar o programa.
Não quero ser um bocotó.
Olha, antes de começar, eu quero lembrar que se você curte o conteúdo do Café Brasil, vai curtir ainda mais quando visitar a nossa loja, que tem camisetas de vários programas musicais icônicos. E umas camisetas com umas frases, cara, é na loja cafebrasilloja.com.br. Eu vou repetir, tem dois L's aí, tá? cafebrasilloja.com.br. Começar trazendo aqui um texto de Pedro Zimmer, um produtor de áudio que ajuda artistas, marcas, empresas e profissionais a compartilhar as suas histórias por meio do som. O texto chama-se Por que podcasts não trazem resultado? Vou fazer a leitura e de quando em quando eu vou dar uma paradinha para dar o meu pitaco. Ao fundo, vamos com o instrumental de Coming from the Cold, de Bob Marley. Meu nome é Pedro e eu produzo podcasts para influenciadores, marcas, empresas e empreendedores. Ao longo dos últimos anos, vi o mercado brasileiro aquecer e o podcast virou o novo queridinho das empresas, influenciadores e marcas, que querem um contato direto com seus clientes, fãs e seguidores. A promessa do podcast é incrível. Segundo a última pesquisa da Abpod, mais de 60% dos ouvintes de podcasts já compraram algum produto anunciado no programa. Além disso, a possibilidade de estar em contato por horas diárias com quem você quer convencer a comprar algo é absolutamente tudo que um marqueteiro poderia pedir. Meu pitaco, eu vou intercalar com experiências minhas aqui, tá? Então, quando se bota aqui essa questão do marqueteiro, nós temos um problema sério aí de marqueteiros que não têm a menor ideia de como é que funciona um podcast, né? Então, isso aconteceu comigo, procurei uma grande empresa. Falei para eles sobre patrocínio de podcast, os caras marcaram uma reunião, eu fui lá na reunião, mas eles quiseram fazer a reunião na agência digital deles. E eu fui para lá e falei, bom, se a agência é digital, vai saber do que está falando, né? Fui lá, fiz uma baita apresentação, contei o que é, como é que funciona podcast, aquela coisa toda. Quando terminou a apresentação, os caras estavam, olha, que legal. Aí o pessoal da agência vem com a ideia de criar um podcast para a empresa. Entendeu? Eu fui mostrar que eu tinha o podcast, queria trazê-los para dentro do podcast para um patrocínio, e na cabeça dos caras, a ideia foi criar um podcast para a própria empresa. Ou seja, os caras não entenderam absolutamente nada do que estava sendo dito, e o texto aqui na sequência vai dizer por quê. Você quer ver, ó? Porém, depois de 5 ou 6 episódios produzidos ou patrocinados, o resultado não veio. O investimento precisa ser justificado e as contas não fecham. Por que é que isso acontece, hein? O equívoco mais comum que eu observo é a suposição de marcas que seus clientes estão interessados em ouvir sobre a empresa, seus funcionários ou seus produtos. Eu entendo, cara. A sua empresa é incrível. Você tem fortes emoções por ela. É uma história de superação e tudo o que vocês fazem parece ser extremamente interessante. Mas para o seu cliente, provavelmente não é. Se você trabalha na Disney, provavelmente vão existir algumas pessoas que vão querer sim ouvir como é o dia a dia de um animador. Mas se a sua empresa não é a Disney, é muito improvável que o seu trabalho seja interessante o suficiente para captar ouvintes e futuros clientes. Outro equívoco comum é esperar resultados que possam ser 100% calculados e metrificados, como um ad do Google. Voltando para aquela história, meu, então naquela reunião, ficou claro, os caras não entenderam nada do que estava acontecendo e foram propor para a empresa criar o podcast deles. Eles não têm ideia do tamanho da encrenca que é, porque você, ao criar um podcast, você sai do zero, cara. Tem que criar o podcast, montar, tem que produzir, e aí começar do zero, criar uma audiência, e eles achavam que a audiência gostaria de saber do produto da empresa, gostaria de saber de histórias da empresa. Cara, isso só interessa para dentro da empresa. Né? Pro lado de fora ninguém vai querer, né? E outra coisa, e as perguntas que eles faziam eram perguntas assim totalmente ignorantes sobre o que era podcast. Qual é o canal do podcast? Cara, podcast não tem canal. Quantos assinantes tem? Não, podcast não te diz quantos assinantes tem. A gente não tem, não pode te dizer, né? Você tem os e-mails desses assinantes? Não, não tem. Podcast não tem e-mails de assinantes. Podcast é um outro bicho, é uma outra forma de medição que o autor do texto aqui vai continuar contando. Vamos ali, ó. Um podcast não é um ad. A conversão não é medida por meio de cliques no link da descrição. O podcast faz parte da estratégia de conteúdo, que é marketing de branding, e não do marketing direto de performance. É como se fosse um outdoor ou um comercial na TV. Os números mais importantes de um podcast são aqueles que você percebe em suas vendas após 6 meses de ações consistentes. O que ele quer dizer aqui é o seguinte, cara, podcast não é feito para vender produto. Então, de novo, meu case aqui, né? Eu fiz isso com a DKT, fiz isso com o Nakata, faço isso com o Itaú Cultural há bastante tempo e com vários clientes meus. A primeira coisa que eu digo é o seguinte, não vem aqui esperando aumentar tua venda de produto. O que nós estamos fazendo aqui é construindo a tua marca. Então, com a DKT, quando nós começamos a DKT, ninguém sabia o que era DKT. O povo conhecia Prudence, mas não sabia o que era DKT. O case foi estabelecer a marca DKT no mercado, né? Nós estamos fazendo isso agora com a Terra, com a Perfeito, inclusive. A gente usa o produto para, na verdade, elevar o nome da empresa, né? Então, isso é construção de marca, isso é branding. Isso aí você não mede como a quinzena de tapetes do MAP, né? Que depois eu vou contar um pouco mais a sequência aqui. Mas então, o que é que se faz, hein? Em primeiro lugar, identifique se faz sentido a sua marca criar conteúdo para chamar de seu. Existe um motivo para não existir o podcast da Apple. E se um conteúdo específico da marca não é a melhor solução, existem inúmeros programas que já estão com a base de ouvintes fidelizada, prontos para receberem o seu nome no espaço de patrocinador. O que ele está dizendo aqui é você, como patrocinador, pegar carona como acontece no Café Brasil aqui. Então, a Terra, ou o Itaú Cultural, ou então a Perfeito, estão aqui aproveitando a minha apresentação, a minha voz, o meu depoimento e entrando dentro de um feed que já está estabelecido, que o mercado todo conhece. Então, eles estão conversando com uma audiência já estabelecida. Eles não começaram do zero a construir sua própria audiência. Isso tem muitas vantagens, né? A vantagem é que o podcast é extremamente nichado. Então você pode entrar em contato com públicos extremamente específicos e irrelevantes para a sua marca. Porém, assim como esses podcasts demoraram para criar confiança nos ouvintes, a sua marca também vai demorar. Por isso a consistência ao longo do tempo é super importante para garantir a conversão. Não importa o quão grandes sejam os números do podcast, a conversão só vem com o tempo. E eu canso de dizer isso para meus clientes, né? Cara, o cara bate aqui e fala, eu queria fazer uma experiência de botar uma inserção. Cara, não vai acontecer nada. Uma inserção em um programa não vai acontecer absolutamente nada. Tem que se criar um rapport com a audiência. Então, o pessoal acompanhou aqui. A gente criar aquela intenção que as pessoas têm de aguardar qual vai ser a piada que o Lala vai fazer com o slogan da DKT, por exemplo, né? O que vai ser dito em tal lugar? O que vem por aí? Então, com o tempo, com a musiquinha de introdução, com os símbolos que a gente vai utilizando, com as brincadeiras que eu faço no meio do texto, de falar de um patrocinador no meio do texto, tudo isso é uma construção de rapport. O patrocinador passa a entrar dentro do conteúdo e passa a estabelecer um contato de familiaridade com os ouvintes, coisa que só vem com o tempo. Por isso eu insisto, cara, se você vier para o podcast, venha para fazer um teste de 3-4 meses, sabe? São 12 programas, dá para construir o rapport, dá para construir essa familiaridade e a partir dela estabelecer essa relação de confiança do ouvinte com a marca. E o principal é manter em mente que a função de um podcast não é vender, é entreter. As pessoas escutam o podcast para aprender algo, para se distrair no metrô, para lavar a louça de um jeito menos chato. Por isso, até mesmo as inserções da sua marca em programas devem ser planejadas e executadas de maneira criativa, que faça sentido com o programa e seu branding, e que, principalmente, deixe um ouvinte interessado e feliz de estar ouvindo aquilo. O podcast não é uma ferramenta para você vender para alguém. O podcast funciona para conquistar fãs, fidelizar clientes, criar confiança. Tudo isso é extremamente eficiente se planejado de maneira estratégica e criativa. Ninguém quer ouvir descrição de produtos em áudio. O podcast é uma oportunidade para criar experiências sonoras que vão te aproximar do seu cliente. Essas experiências não vão fechar o cliente por você, mas vão contribuir muito na hora da decisão final. Muito bem, um texto muito legal aqui que reúne uma série de coisas onde eu tenho a experiência do dia a dia, né? Então, essa tentativa de utilizar o canal do podcast, como se utiliza um canal de um anúncio no Google, um anúncio em rádio, um anúncio em televisão, simplesmente não funciona. Isso aqui é um canal de relacionamento e você tem que se comportar como alguém que quer se relacionar com o seu ouvinte. Então, por exemplo, eu não aceito spot gravado. Não aceito spot. Você nunca vai ouvir aqui dentro do podcast Café Brasil um spot com uma voz de alguém que não seja minha. A não ser que eu tenha trazido a pessoa para cá e tenha arrumado um contexto, né? O que está acontecendo de diferente? Como nós temos um acordo com a plataforma da Omni Studio, essas plataformas estão colocando anúncios randômicos dentro de podcasts antigos. Quer dizer, podcasts que já estão aí há bastante tempo e estão circulando há bastante tempo, quando você baixa agora para ouvir um podcast anterior, vai aparecer um anúncio no meio dele, como se faz com o YouTube. Se você não gosta de propaganda em podcast, não quer ser interrompido, você tem que assinar o Café Brasil. Os assinantes do Café Brasil recebem a versão do podcast absolutamente sem nenhum anunciante. Então vai direto, mas eles pagam para isso como anunciantes. Então o convite está aí, né? Confraria.café, assine lá, confraria.café, assine um plano e você passa a receber todos os programas sem anunciante. Agora, quer receber de graça esse trabalho que nós colocamos aqui de conteúdo gratuito para todo mundo? Nós precisamos dos patrocinadores, que são eles que ajudam a gente a sustentar esta bagaça.
Bom dia, Luciano. Bom dia, pessoal. Acabei de ouvir o programa falando sobre Nação Revisitado, que me fez voltar para 2010, fazer uma leitura de lá para cá da minha vida. Ouvindo aí o colega Sérgio Rangel também, foi muito bom por ver que existe uma chance, existe crescimento. Eu já, em 2010, eu era um funcionário CLT, acreditando que iria passar o resto da vida com o crachá de uma empresa. De lá para cá eu fui demitido, eu virei empresário, eu tive 3 empresas, dei mais de 30 empregos, quebrei em duas, tive sucesso em outras. Participei do Café Brasil, um episódio sobre a Previdência, em 2019. E de lá pra cá, tomamos uma rasteira da pandemia. Mas a pandemia foi motivo pra se reinventar. Na pandemia, tive baixas, tive dores, fechei uma empresa, tive que demitir funcionários. Mas continuo com mais 2, comprei uma nova, inclusive, e admiti mais 4 funcionários no meio da pandemia. E voltei para o ramo da engenharia, do qual eu pertencia antes de ser empresário do ramo de alimentação. Voltei para a engenharia. Estou dando atualmente mais 6 empregos, construindo casa, buscando outras alternativas. Estudei, fiz cursos de aperfeiçoamento e estamos aguardando o final para decolar. Apesar de tudo, apesar de todas as dificuldades, de todas as lambanças, tanto dos esquerda como dos direita, a gente aqui, a classe média, vai se reinventando, dando emprego e procurando um caminho. Dá uma vontade de chorar às vezes? Dá. A gente chora, lava o rosto e vai pra luta. Um grande abraço. Marcelo Andrioli, conterrâneo seu, Luciano, aqui de Bauru.
Olha que legal, esse aí foi de novo o Marcelo Andrioli, lá de Bauru, relatando como é que funciona a vida da gente. É um filme, cara. As coisas se sucedem. Algumas pessoas buscam desesperadamente a segurança e a estabilidade. Outros, como o Marcelo, empreendedores, estão sempre se atirando no abismo. Nem todo mundo suporta essa adrenalina, cara. Mas quem nasceu para ela sabe que é daí que vem aquela sensação impagável de que estamos vivos. Vai em frente, Marcelo. Tamo junto, viu? Nesse caminho para a decolagem. E você já sabe que a Perfeito patrocina o Café Brasil fazendo sorvetes, não é? No site perfeito.com.br, lembre-se, Perfeito tem 2 T's a gente enlouquece. E a sobremesa do seu São João tem nome e sobrenome. Recheato Torta de Limão da Perfetto. Em cada palito, dois biscoitos italianos com um cremosíssimo sorvete de leite condensado e limão. Cara, é uma delícia isso. Tem que experimentar. Tá se aguentando aí? É difícil, né? Vai lá no blog, dentro da perfetto.com.br. Ou então siga a Perfetto nas redes sociais. É irresistível. Lala, como é que ficam as coisas com o sorvete?
Ah, com sorvete tudo é perfeito, né?
Muito tempo, numa galáxia muito, muito distante, havia uma discussão sobre como medir o resultado dos investimentos em propaganda. Me refiro aos anos 1970, quando a televisão ganhava protagonismo nos processos de comunicação. As agências se especializavam e o sonho de todo publicitário ou gerente de marketing era ver a sua marca no intervalo comercial de um programa de sucesso. Me lembro de participar de discussões infindáveis sobre como medir o retorno do investimento e um dia eu concluí que a única ação capaz de mostrar o resultado da propaganda era a quinzena de tapetes do mapping. Funcionava assim, ó. De repente, apareciam diversos anúncios em televisão e jornal falando da quinzena de tapetes da loja de departamentos mapping. Todo mundo corria para lá e os caras vendiam tapetes como alucinados. A quinzena tinha dia para começar e para terminar. Acontecia num só lugar, numa só loja, e era, portanto, totalmente controlável. O sucesso da quinzena podia ser atribuído à campanha de marketing que levou os consumidores até a loja. Dava para saber qual era o retorno para cada tostão investido em marketing. A campanha vendia tapetes, mas, sobretudo, mantinha na mente das pessoas mapping, mapping, mapping. Outras campanhas, no entanto, eram complicadas. Havia diversas variáveis, preço, distribuição, regionalidades, modinha. Ficava muito difícil determinar o retorno do investimento. E os publicitários foram, então, criando discursos mirabolantes que sempre encantaram os clientes. Mas nada era tão poderoso quanto ligar a TV, botar no Jornal Nacional e ver a propaganda da sua marca. Ali, não interessava propriamente quanto venderia, mas sim o prestígio que aquela campanha traria para a marca. Mãe, vem ver minha empresa, está no Jornal Nacional! A dimensão do marketing, que chamamos de propaganda, ajuda imensamente a criar demanda para vendas, mas é ainda mais responsável como instrumento do que hoje chamamos de branding, a construção da reputação da marca, o que é infinitamente mais valioso que a venda realizada na quinzena dos tapetes. Construção de reputação não tem preço, só tem valor. Isso posto, eu acabo de ser procurado por uma agência que intermedia ações de marketing de diversas empresas, junto aos chamados influenciadores digitais. Com meus escassos 25 mil seguidores do Instagram, eu chamei a atenção dos caras. A agência disponibiliza para os influenciadores cadastrados um cardápio de diversas marcas que querem promover seus produtos. Tem gente vendendo vinho, anunciando aplicativos, buscando tráfego em seus sites e redes. Tem de tudo. E a proposta é a seguinte, presta atenção. O influenciador, no caso eu, escolhe a campanha da qual quer participar, cadastra-se e, se for aprovado pelo anunciante, começa a fazer posts com base num briefing. Coloca no post um identificador e pronto. Passa a ser remunerado pela quantidade de gente ou de ações que seu post provoca. Por exemplo, para cada aplicativo que alguém instalar e que esse alguém chegou através da minha indicação, eu recebo algo entre R$2 e R$3. Ou então, 35 centavos para cada clique que alguém der num determinado lugar, mas que chegou lá por meu intermédio, pelo meu anúncio. Centenas, milhares de influenciadores estão correndo para participar, ganhando seus tostões. Que legal, não é? Pois é. Mas e o branding, hein? Não, o branding não é remunerado. Eu falei da marca, falei do produto para milhares de seguidores durante um bom tempo. Ensinei o que é o produto, falei dos benefícios. Fui aos poucos gravando a marca na mente dos milhares de seguidores. Inclusive e especialmente aqueles que não foram lá clicar. Só que isso não é remunerado. Você entendeu? Seria como se o Mapping pagasse por tapete vendido, mas não pagasse pelo prestígio de ver a marca anunciada aos quatro ventos. Todo o residual de marca, o chamado goodwill, a lembrança que fica na cabeça das pessoas, não tem valor. Só tem valor o clique. Imagine agora 100 influenciadores com 10 mil seguidores cada um, falando para 1 milhão de seguidores durante 15, 30 dias sobre a sua marca e o seu produto. E você só paga pelo tapete vendido. Você entendeu? Os milhares de jovens influenciadores, embriagados pela perspectiva de receber 100 mil reais por uma campanha quando alcançarem o nível do Whindersson Nunes, não percebem o valor do serviço que oferecem. E os anunciantes, vendo aí a oportunidade de falar para milhões a preço de banana e risco praticamente zero, correm para aproveitar enquanto a molecada não percebe. E a agência ri. Afinal, ela ganha de qualquer forma. Olha, eu não sei você, mas isso me parece muito, muito errado. E está no ar a Escola Itaú Cultural, plataforma que nasce com o objetivo de desenvolver ações de formação nas diversas áreas de atuação da organização. Promover acesso ao conhecimento nos campos da arte e da cultura e trocar conhecimento e multiplicá-lo. São cursos gratuitos nas modalidades pós-graduação, cursos de extensão e cursos livres. Para se inscrever em um curso mediado, basta entrar no site da Escola Itaú Cultural, criar um usuário, escolher o curso e preencher a ficha de inscrição. Acesse itaucultural.org.br. Agora você tem cultura entrando por aqui, pelos olhos e pelos ouvidos. Olha, você pegou as referências deste programa aqui, hein? Podcast é branding, é construção de marca, é reputação, não é venda de produtos. Podcast não é voz do Brasil, que você coloca no ar para ficar dando notícias chatíssimas sobre a sua empresa. Podcast é interação, podcast é emoção, podcast é relacionamento, podcast é estabelecer uma conexão única com o ouvinte. Cara, e você precisa pegar carona é nisso. Deixe nas mãos de quem sabe. Enquanto isso, o podcast vai crescendo assim, despacito. Come on over in my direction. So thankful for that, it's such a blessing, yeah. Turn every situation into heaven, yeah. You are my sunrise on the darkest day. Give me feeling some kind of way. Make me wanna stay for every moment, yeah, yeah, yeah. You fit me, tailor me, love how you put it on. Got the only key, know how to turn it on. The way you nibble on my ear, the only words I wanna hear. Baby, take it slow so we could last long. Tú eres el imán y yo soy el metal. Me voy acercando y voy armando el plan. Solo con pensarlo se acelera el pulso. Oh yeah. Ya, ya me está gustando más de lo normal. Todos mis sentidos van pidiendo más. Estoy aquí tomando sin ningún apuro. Despacio. Quiero respirar tu cuello despacito. Deja que te diga cosas al oído. Para que te puedas si no estás conmigo. Despacito. Quiero desnudarte besos despacito. Firmo las paredes de tu laberinto. Y hacer de tu cuerpo todo el manuscrito. Quiero ver bailar tu pelo. Quiero ser tu ritmo. Que enseñes a mi boca favoritos. Déjame sobrepasar tus zonas de peligro hasta provocar tus gritos y que olvides tu apellido. E assim então, ao som de Despacito com Mandy Gonzalez e Tony Desser, do Postmodern Jukebox, que vamos saindo animados. Olha, quando eu criei o Café Brasil Premium, eu imaginei uma espécie de Netflix do conhecimento. Mas o Premium não é sobre passivamente receber informações, mas sobre construir ativamente uma relação, um repertório, junto com pessoas com formações diversas e genuinamente interessadas em crescer. Mas tem mais que isso. O Premium é a principal fonte de financiamento do projeto Café Brasil. É a partir da contribuição de assinantes, de gente como você, que ouve o nosso programa e gosta dele, que a gente pode aspirar em continuar o nosso trabalho e crescer. Mas para isso, a gente precisa de você. Venha assinar, cara. Confraria.café. Venha conhecer os planos, vem com a gente. O Café Brasil é produzido desde 2006 e hoje por 4 pessoas. Eu, Luciano Pires na direção e apresentação, Lala Moreira na técnica, Cissa Camargo na produção e, é claro, você aí completando o ciclo. O conteúdo do Café Brasil pode chegar ao vivo em sua empresa através de minhas palestras. Acesse lucianopires.com.br e vamos com um cafezinho ao vivo. Mande um comentário de voz pelo WhatsApp no 11 964294746. E também estamos no Telegram com o grupo Café Brasil. Para terminar, uma frase que eu adaptei de Lex Friedman, diretor da Arte 19, uma empresa independente de podcast nos Estados Unidos. Ninguém quer ouvir um podcast de 10 episódios sobre como a empresa XPTO é ótima em encontrar um emprego ou ajudar a contratar o candidato certo. Mas se pudermos criar um programa com alguém como o empresário e autor Luciano Pires, sobre o que significa ser bem-sucedido e ser a pessoa mais produtiva que existe, isso atrairá exatamente o tipo de pessoa que a empresa XPTO deseja alcançar. Bem-vindo ao podcast.
Café Brasil. Ajuda os bons. Há 19 anos em seu coração.